Olá, ouvintes da Rádio Web Uninter. Eu sou a professora Vanessa Rolon e está entrando no ar o programa Café com Gestão. A idealização e a produção deste programa é da coordenação do curso de administração nas modalidades presencial, semipresencial e à distância. No programa Café com Gestão de hoje, o tema é o artesão da Feira do Largo da Ordem. Quem é esse trabalhador? Com o professor mestre Júlio César Bernardelli. Júlio César, nós queremos agradecer a sua participação aqui, né, por ter aceitado o convite, por estar com os nossos alunos e ouvintes da Rádio Web para esclarecer sobre esse profissional, muitas vezes esquecido na nossa sociedade.
Boa tarde a todos. Professora Vanessa, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o professor Júlio César, eu sou formado em administração, uma grande escolha que eu fiz quando fui entrar na faculdade. Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão e liderança, fiz uma outra em gestão em ergonomia e agora concluí meu mestrado com esse tema que a professora Vanessa acabou de apresentar.
E Júlio, como surgiu esse tema?
Pois bem, a feira já é uma situação que fazia parte da minha vida desde criança. Eu frequento a feira no Largo da Ordem, aqui em Curitiba, desde
Você
quando ela...
Você ia com seus pais, com seus avós?
A minha avó, ela morava em Curitiba, era professora, uhum. E ela me trouxe do interior para estudar na capital, né? Na época era importante isso. E o grande passeio nosso aos domingos era visitar a feirinha.
E o que te chamava a atenção quando você ia na feirinha?
Ah, como criança ali, aqueles brinquedos que eles faziam em madeira, as pinturas que faziam. Eu até me aventurei a fazer um pouco de artesanato também, né? Inspirado na feira. Claro que não chegava nem perto.
Não deu muito certo.
Não deu muito certo, né? Eu falei, acho melhor ser professor. E daí eu fui descobrindo a feira, descobrindo esse artesão. Na época, como criança, eu gostaria de... replicar em casa tudo que eles faziam, porque a gente não tinha uma condição muito boa financeira, não podia comprar tudo que via, né? E eu comecei a me aventurar um pouquinho nisso. E o artesanato, ele fez parte da minha vida durante bastante tempo, que eu fazia minhas pinturas em peças em gesso em casa. Meu quarto era cheio de peças de gesso,
Olha,
né?
Olha que legal, Júlio.
Aí depois juntava muito, meu pai falava, agora você vai dar de presente para alguém. E eu acabava distribuindo para os amigos que não cabia mais no meu quarto.
Mas ficavam bonitas, então?
Olha, ninguém reclamava.
Você gostava, né?
Era bacana. E depois disso, entrando na faculdade, eu continuei tendo essas visitas à feira. E até que o dia que eu tive a condição de poder fazer o mestrado, e claro que esse mestrado tem uma grande parte de importância de muitas pessoas que me apoiaram, inclusive você, né, a professora Vanessa, coordenadora do curso, que ela que propiciou...
Que bom saber disso, né?
Essa
que eu
condição.
Apoiei, né?
Sim,
de uma
claro.
Forma.
Ela que me ajudou a me abrir tempo para que eu pudesse, entre aulas... de manhã e de noite, também ter o tempo para poder participar das minhas aulas de mestrado e de
Mas
fazer tudo
é
o que precisava.
Né, Júlia?
Então, esse apoio foi muito importante e agradeço aqui ao vivo. Muito obrigado pelo apoio.
Imagina, parabéns pelo seu mestrado.
E Júlia. Quando começamos daí essa pesquisa com o mestrado, descobrimos várias coisas assim na feira que a gente costuma não perceber quando se vai à feira apenas como um passeio de domingo. Normalmente, quem está na feira vai lá para olhar o que foi produzido. A gente olha os objetos, o artesanato, aquela pintura, as novidades que tem na feira.
E fica com aquela percepção, é bonito,
não é bonito?
É bonito,
né? É uma feira alegre, colorida, muita gente, mas não percebemos o artesão. Não notamos quem está ali atrás daquele artesanato, quem está dentro daquela barraca vendendo.
E muitas vezes a gente também tem um pré-julgamento. Ah, isso é muito caro, né?
Exatamente.
E não sabe o tempo deles, a dedicação,
Essa dissertação, desse mestrado me ajudou bastante a perceber isso. Que por trás desse preço que nós falamos, existe um valor muito grande e imensurável nesse trabalho que esse artesão faz, esse artesã faz. Então, é um pessoal que está ali com histórias de vida, é um pessoal que traz ali uma cultura familiar muito grande. E uma pesquisa que nós queremos fazer nessa feira é para realmente identificar se ela era ainda uma feira de artesanato. Porque a gente escuta muita gente falando, não, isso aí tem muita coisa que o pessoal traz de fora, vem do Paraguai, vem de São Paulo. Até existe um termo que foi utilizado por um dos artesãos que foram entrevistados, que ele diz assim, tem umas pessoas que vêm aqui e falam que isso aqui não é artesanato, é industrianato. Porque parece que é industrial realmente o trabalho. Mas quando você começa a fazer essa pesquisa, se envolve com esse artesão, com essa artesã, você vai visitar o ateliê deles, você nota que é totalmente artesanal. Eles têm um cuidado muito grande para não envolver as tecnologias disponíveis hoje, para que não afete esse tipo de trabalho.
Olha, aproveitando então já essa sua fala, Júlio, né? como foi ou qual foi a metodologia da pesquisa, né, utilizada para essa pesquisa?
Então, nós começamos com visitas à feira para identificar primeiro quem seriam esses artesãos que estariam disponíveis para fazer essa entrevista, que gostariam de participar.
Foram muitos nãos?
Bastante, bastante.
Sempre
foram,
tem, né, Júlio?
Foram muitos domingos que eu visitei.
A dificuldade da gente, de nós pesquisadores.
É, o pessoal da feira, eles tiveram uma desconfiança muito grande, assim, da gente chegar e falar, estou fazendo um levantamento para descobrir quem é esse artesão da feira, né? Então, eles se preocupavam muito assim, poxa, mas será que não é alguma pesquisa da prefeitura? Será que não é algum órgão fiscalizador? Será que não estão querendo ver o meu trabalho, de repente, vão me trocar, vão me tirar da feira para abrir espaço para outra pessoa? Então, muitos falaram, não queremos. E teve um grupo também, inclusive, que teve um grupinho dentro da feira, foi bem localizado isso, que eles falaram que não, que já tinham dado uma entrevista para um grupo de alunos. E teve um grupo de alunos que veio
Eu
do
lembro.
Nordeste para cá.
Ah, pensei que fossem os nossos.
Não,
que também
os nossos
lá,
fizeram
né?
também. Os nossos fizeram um trabalho, né, mas foram muito bem recebidos aqui, um trabalho de uma repercussão bem bacana. Mas teve um grupo de uma faculdade lá do, eu não me lembro o estado, mas é do Nordeste. Eles ficaram aqui 15 dias em Curitiba e fizeram um trabalho com esses artesãos.
Olha, que interessante.
E eles estavam, assim, um pouco... ficaram um pouco desgostosos, porque ficaram de receber um retorno e não tinham recebido nada.
Puxa, que chato,
dessa
né?
faculdade, né?
Então, mas, assim, interessante por vir uma faculdade do Nordeste pesquisar os artesãos aqui de Curitiba, né?
Isso, porque
agora,
essa feira...
o retorno é fundamental.
Sim, é porque essa feira aqui também ela é conhecida e está sendo considerada como a maior feira da região sul.
Ah,
então,
é?
Nós estamos perdendo só para aquela grande feira que tem no Nordeste. Então, é uma feira que cresceu muito. Hoje, essa feira está com quase 1.500 barracas aqui. Fora o pessoal que está ali, que se posiciona sem ter autorização legal da prefeitura. Mas são 1.500 artesãos e artesãs legalizados ali.
Ou seja, em um domingo você não consegue visitar nem a metade.
Não. Né? Eu tive oito domingos que eu tive ali para poder passar por todas, não. Eu passei em muitas barracas, fazendo muitos convites, que eu precisava fechar pelo menos um grupo de umas 15 pessoas, que era a ideia. E no final eu consegui fechar apenas 13. Mas cada artesão e artesã, um de cada segmento, né? Cada um trabalha com um tipo de material diferente, uma matéria-prima diferente. E através disso nós podemos estudar um pouquinho a tecnologia envolvida nisso, se existe muita tecnologia ou não, se, que tipo de ferramentas que eles utilizam. Então foi um trabalho assim, bem bacana, porque deu uma visão um pouco geral da feira, porque quem trabalha normalmente com madeira, o tipo de equipamento que eles utilizam são muito semelhantes, né? Então pegando um artesão desse segmento, já tem uma ideia do que os outros estariam fazendo também.
Exatamente. E aí você falou, então, 13 foram os pesquisados.
Isso.
Né? E qual o perfil desses artesãos?
Tem de tudo, Vanessa. Tem de tudo. Ali nós temos artesãos que são empresários, estão na feira ali para um hobby, estão ali para, como eles falaram, para tirar o estresse da semana.
Ah, é?
Então, eles fazem pelo prazer de estar ali na feira, de conhecer pessoas, o contato com o cliente. E tem pessoas que
estão
ali...
Não é a única fonte de renda deles ali, nem
não.
A principal.
Tem alguns que não. Alguns têm sua empresa, tem os que têm lojinha de artesanato. Todos ligados ao ramo do artesanato, mas que não vivem exclusivamente da feira. E tem outros que são exclusivamente da feira, é a sua única fonte de renda. Então, a gente às vezes pensa, nossa, a pessoa vai ao domingo, então no sábado ele prepara um artesanato e leva. Não, eles passam a semana inteira produzindo, eles atendem muitos pedidos fora da feira. Então, muitas vezes chega na feira e fala, não vendi nada hoje, mas não vendeu na feira. Eles entregam muitos cartões, muitos folders para o pessoal que está passando e recebem muitas encomendas.
Olha,
eu
bom,
tive,
né?
Eu marquei duas entrevistas, que eu cheguei lá, tive que ficar esperando 2 horas, que a artesã falou, não, eu preciso terminar isso aqui que eu tenho que colocar no correio, né? Aí o marido dela ia levar no correio para colocar. E eu fiquei sentado na sala esperando ela acabar todo o trabalho, que tinha que despachar naquele dia. Então, assim, são muitas encomendas.
Puxa, que interessante isso, né, Júlio? Muito bom. Bom saber disso também, né?
Sim, o pessoal não se restringe à receita única do domingo, né?
É. E que as pessoas valorizam esse tipo de produto, né?
Sim.
O artesanato, que a gente... Quando você vai estudar na administração, você sabe, né? Então, quais são os ciclos produtivos, né? Ah, tem um ciclo antigamente que eram os artesãos que detinham todo o processo de produção, mas depois da Revolução Industrial, não. E a gente vive nessa massificação, né?
Sim.
E a gente vive também nessa massificação da mídia. mídia e de tudo, de você consumir aquilo que está na moda, aquilo que as pessoas estão te identificando com determinados grupos. Eu acho que esses produtos desses artesãos, ele é muito mais assim, de valor e que vai ao encontro do valor das pessoas também, né? De você se identificar com aquele tipo de produto e não preocupado com o que estão usando ou deixando de usar,
sim,
não é?
Tem um público muito específico que gosta muito da feira.
Uhum.
Eles têm alguns clientes fiéis que sempre estão ali renovando, trocando os produtos.
Uhum.
Né? Nós temos o caso, são duas senhorinhas que foram entrevistadas também, já acima dos 80 anos.
Nossa.
Elas estão há mais de 40 anos na feira. Então, elas
viram uma vida ali.
Uma vida inteira na feira, só do artesanato. E elas contaram que tem clientes que compram os produtos. Elas fazem um artesanato de patchwork. Então, tem pessoas que compram e voltam ali depois de um tempo e falam, não, o meu ainda está excelente, que o produto de vocês é muito bom, mas eu preciso trocar, eu quero renovar, quero mudar o colorido da minha mesa, sabe, os arranjos de casa.
Uhum.
Então, elas têm uma clientela fiel para isso.
É.
E a fidelidade que elas têm à feira também, né? 40 anos trabalhando nisso. Eu até perguntei se elas tinham parado um tempo, trabalhado com outra coisa, falou que não, nunca saíram da feira e só vivem disso.
E, Júlio, porque se você fosse, né, para essa era industrializada e tal, você ia falar assim, não, olha, utilize outros tipos de material para acabar rapidinho, para que as pessoas troquem mais vezes, né? Para você ganhar mais dinheiro.
É
mas
ideia,
elas não,
né?
Elas continuam naquilo e com a mesma qualidade, com o mesmo propósito,
sim,
né?
Sim, ali com eles não existe aquela questão da obsolescência programada, sabe? Eles querem fazer para durar realmente, para você aproveitar o máximo daquilo. Então, eles mesmos falam.
É mais um pensamento dos europeus que dos norte-americanos, né?
É.
Que para eles é tudo rapidinho, descartável, né?
Tem que ser rápida ali, né?
Pois é. Então tá, lembrando, pessoal, lembrando que esse é o programa Café com Gestão, idealização e produção desse programa é da coordenação do curso de administração, nas modalidades presencial, semipresencial e à distância. Estamos aqui com o professor Júlio César Bernardelli, coordenador do curso, né, tutor do curso de administração, esclarecendo, né, sobre toda essa questão dos artesãos da Feira do Largo da Ordem. Se você não é aqui de Curitiba, já deve ter ouvido falar dessa feira. Ela é bastante conhecida, não é, Júlio?
É bastante conhecida. Ali nós tivemos, inclusive, acho que há uns 15 dias, um artesão que esteve na Europa, foi para Paris, para expor o trabalho dele.
Puxa,
então,
que interessante.
É.
E que tipo de produto?
O dele é mais escultura.
Olha.
É uma escultura que ele faz, eu não sei qual tipo da pedra que ele usa, mas chamou muita atenção.
Em pedra.
Ele acabou fazendo essa exposição fora, né? Foi convidado. E nós temos artesãos aqui, que eles são convidados também a participar de eventos aqui em Curitiba, porque são pessoas que se destacam na feira. Pessoas que já têm muitas histórias. Nós temos ali a história de uma senhorinha que ela fazia na calçada aqueles trabalhos com o lixo, a reciclagem, né? Ela tem uma barraca, a prefeitura cedeu uma barraca para ela, onde ela expõe agora toda essa obra que ela desenvolve com material reciclado.
Olha, que interessante,
Júlio. Tem uma história de um outro rapaz também que participou da entrevista, participou desse a entrevista do mestrado, que ele trabalha com plantas, ele faz mini jardins. Ele fazia os mini jardins em latas que ele encontrava no lixo. Latas de sardinha, qualquer latinha de atum, então ele usava aquilo. E um dia, uma pessoa que é ligada à feira viu ele apresentando esse trabalho, que ele ficava andando na feira tentando vender, convidou para que ele fizesse uma coisa um pouquinho melhor, mais elaborada, num vasinho que chamasse mais a atenção. E ele apresentou esse trabalho, que tem todo um processo para você poder conseguir um espaço na feira.
Isso que é difícil, né?
É difícil. Hoje a espera está em torno de 2 anos para você conseguir uma barraca na feira.
Nossa.
Mas já teve mais tempo, né? Antigamente demorava até 6 anos para se conseguir. E teve gente que está na feira que ficou 6 anos esperando.
É.
Inclusive, uma que fez a entrevista comigo também, ficou 6 anos aguardando.
Uhum.
E esse rapaz, depois que ele montou o mini jardim e apresentou, o trabalho dele foi muito bem visto. Então, ele conseguiu o espaço dele na feira, ele traz todo o material, monta os mini jardins na feira, enquanto ele está ali aguardando o público. E ele mesmo fala assim, olha, o que eu vendo na feira aqui é insignificante. Porque as pessoas passam e pedem para que eu vá até a casa delas e faça o jardim lá no espaço que elas têm. Então, ele monta. Hoje está na moda essas suculentas, né?
É.
Então, ele vai e monta com isso aí. Fica muito bonito o trabalho dele.
Puxa, que legal. E personalizado, né?
Sim.
Porque você pode ir
no espaço
falando
que você tem,
que você
o jeito que você quer. Você escolhe as mudinhas.
Que você gosta, as cores, a combinação de cores, tudo,
eu
né?
Eu estive visitando ele lá no ateliê onde ele monta. A casa dele é uma casa pequena e o quintal dele é muito grande. E o quintal dele, você só enxerga suculentas, de tudo quanto é cor, tamanho, modelos, assim.
Puxa,
então ele,
que legal.
Ele faz todo um apanhado durante a semana, né?
Uhum.
Que ele, como ele diz, as que estão maduras. E ele vai montando aquele jardim colorido, ele dá vida, como eles falam, dá vida àquele uhum. produto que você não acredita no que ele
Puxa,
faz. É muito bonito.
Quantas dicas, depois eu preciso pegar os endereços na feira,
tá bem
né?
perto aqui.
E vir na feira. Pois é, e a gente às vezes está tão perto, assim, e não acaba frequentando tanto a feira como... Deveria, na verdade, deveria até para valorizar esse tipo
de
profissional,
né? A gente muda o olhar,
né?
Vanessa. Depois que você faz um tipo desse trabalho, você
uhum.
muda o seu olhar em relação à feira.
Uhum.
Você já não passa na feira caminhando, indo buscar algum produto específico que você quer e apenas uhum. olhando, ai, que bonito, é colorido.
Uhum.
Você já começa a parar na barraca, a olhar aquele artesão, aí você já quer conversar um pouco com ele e eles gostam disso, eles querem contar a história de vida deles.
Uhum.
Quando você gasta um pouquinho do seu tempo perguntando da onde que veio, como que aprendeu,
uhum.
eles esquecem até da venda, eles querem te contar a história deles, eles precisam conversar.
Yeah.
E encontrar essas pessoas, que nessas duas senhoras que estavam lá, que era Lucy e a Eletra, são os nomes, Lucy e Eletra.
Na mesma barraca,
na mesma
atividade ali.
Elas
uhum.
são sócias ali na barraca, né? São
uhum.
amigas há 30 anos, diz que nunca assinaram nenhum contrato uhum. e trabalham no artesanato. Quem começou primeiro foi a Lucy,
uhum.
depois a Eletra chegou com ela,
uhum.
e elas estão aí já há 40 anos de feira, as duas ali. Há 30 anos que elas são sócias, mas uma começou 10 anos antes vendendo artesanato não na feira. Ela
uhum.
tinha uma lojinha que ficava aqui também no centro histórico.
Uhum.
E ela nos contou a história, que no centro histórico, inclusive, quando tinha essas lojinhas,
uhum.
era como se fosse um mini shopping.
Uhum.
Teve um incêndio.
Olha.
E ela perdeu tudo que tinha ali.
Puxa,
e quando ela pensou em desistir, daí entrou a sócia, se conheceram.
Uhum.
E veio novamente a empolgação e continuaram.
Que história bonita mesmo, né, Júlia?
Tem,
quantas
tem
outras
de vida
histórias,
ali, muito
né?
Ali.
Muito legal mesmo. E eu falo assim, aqui a gente às vezes não valoriza tanto, porque eu acho que na Europa já é uma parte assim, é cultural isso, né? De você valorizar mais os produtos artesanais, né?
Eu acredito que a nossa feira agora vai ser um pouco mais valorizada também. É porque há uns 2 meses, a prefeitura agora também soltou uma lei aí que agora a nossa feira é reconhecida como patrimônio imaterial de Curitiba.
Uhum.
Então, aquele patrimônio que você não tem como mensurar o valor que ele tem.
Uhum.
Né? Mas tem uma série de quesitos daí para poder uhum. se transformar nisso. E foi...
E aí, todo mundo que colocar. Vem para cá, vem para Curitiba, os turistas vão passar pela feirinha. Eu já passo,
ali.
Né? Mas eu acho que uhum. deve aumentar bastante esse fluxo ali.
Eu acho que sim.
Que bom, Júlio. Mas então, vamos dar continuidade aqui, professor Júlio César Bernardelli, né? Como pesquisador, como foi ir a campo e encontrar esse perfil de profissional? Agora você, como pesquisador.
É bastante
complicado. Foi uma surpresa, não foi? Foi emocionante? Você chegou a se emocionar algumas vezes em algumas situações?
Ah, não tem como não se emocionar, né? Com histórias de vida das pessoas, você...
É, isso que você falou já das senhorinhas, já é um,
você,
né?
Você acaba se envolvendo um pouco com as pessoas.
Uhum.
Então, primeiro foi assim, a dificuldade de você encontrar as pessoas que confiassem nesse trabalho, que quisessem participar e te ajudar nessa pesquisa.
Uhum.
Depois de identificado todo mundo, aí você entra naquele esquema que você... Você tem que se adaptar ao tempo dessas pessoas.
Uhum.
Então, que horário que elas podem te atender, qual o tempo que elas têm disponível para fazer uma entrevista.
Uhum.
Então, algumas assim é muito rapidinho. Olha, eu tenho 15 minutos. É 15 minutos hoje, você volta semana que vem, a gente conversa
uhum.
de novo.
Uhum.
E outras sentam e falam, não, nós temos a tarde inteira. E ela, você faz uma pergunta e ela te conta a história.
Era qualitativa, isso que eu falava,
isso,
pesquisa qualitativa.
Qualitativa.
Né?
Então, assim, foi uma pesquisa com perguntas abertas, então as pessoas podiam... viajar na imaginação como elas quisessem.
Uhum.
Então, eu fazia uma pergunta, eu tinha um roteiro, que eram 14 perguntas que eu deveria fazer, e às vezes uhum. eu fazia só duas.
Uhum.
Não dava tempo de fazer
tipo
as outras.
Tipo, semi-estruturado, né?
É.
Deixa lá, o que ela falar,
o que ela falar,
ótimo,
depois a gente
né?
aproveita. Só que elas acabavam, no meio dessa conversa, respondendo todas as outras perguntas, sem saberem que seriam perguntadas.
Uhum.
Então, eu tive várias pessoas que fizeram isso.
Uhum.
E daí entra a história de vida, entra a história de pessoas que foram desprezadas pela família, porque queriam ser artesãos.
Uhum.
A maioria dessas pessoas tem faculdade,
uhum.
são pessoas que têm nível universitário, são pessoas que já tiveram outros empregos, mas
uhum.
não conseguiam se realizar nesses empregos.
Uhum.
Então, deixaram tudo e foram para ser artesãos. Tem uma história bem interessante de um rapaz que ele faz bijuterias,
uhum.
ele chama de biojoias.
Uhum.
Ele trabalha com sementes, com raízes
uhum.
que ele encontra na natureza. Então, ele vai para o meio do mato mesmo,
uhum.
que, como ele diz, ele não derruba nada, mas tudo que ele consegue pegar no chão de raízes, tudo que ele consegue de sementes, ele traz e faz isso.
Nossa,
ele é biólogo formado, ele tem pós-graduação, e ele falou, não me encontrei nessa área. E ele começou a fazer esse trabalho e no começo, a história dele é bem bacana, que ele fala, quando eu comecei a fazer isso, meu pai chegou e falou, pra que que eu paguei uma faculdade pra você? Você fica fazendo brinquedos de semente? Você vai querer viver do quê? Aí disse que um dia ele montou um monte dessas bijuterias e teve um evento em Pinhais. E ele esteve lá, expôs, e no final de semana ele vendeu tudo que ele tinha feito. E ele chegou em casa, aí o pai dele sentado, que o pai dele olhou para ele assim no sofá e falou, e daí, vendeu tuas sementinhas? Ele pegou, abriu a bolsa dele e jogou um monte de dinheiro em cima da mesa. Aí o pai dele levantou e falou, nossa, mas quanto que tem aí? Ele falou, mais do que você ganha em 3 meses. Aí ele falou, a partir daqui meu pai viu que esse trabalho era um trabalho como qualquer outro, que podia dar uma renda, a gente podia viver disso. E hoje o pai e a mãe ajudam ele, quando ele não pode estar na barraca domingo, eles vêm e cuidam para ele. E ele já está ali há 12 anos, trabalhando só com biojoias. Então é um trabalho muito bonito, feito a partir de elementos da natureza, que ele transforma para as pessoas.
Poxa, eu também gostaria de conhecer, sabia? Aliás,
é muito
todos
bacana.
Eles, né?
E tem histórias de vida, assim, Vanessa, que você fica, assim, arrepiado de escutar, sabe? As pessoas que conseguiram sustentar famílias, dar estudo para os filhos a partir desse trabalho. E daí o que lamentam no final, alguns, assim, é que os filhos não querem dar continuidade a isso, né?
Pois é.
Então, eles falam assim, poxa, toda uma história de 20, 30 anos aqui na feira que vai acabar morrendo quando eu sair da feira, né? Não precisa morrer a pessoa, mas quando ela resolver, não ter mais forças para ir à feira, o trabalho ali termina. Quer dizer, é uma coisa que você já vê que vai ter um fim. Então, eles sentem isso. E quando falam, choram. Aí não tem como você não se emocionar junto com as pessoas, né?
Puxa, e é triste mesmo, né, Júlio?
É triste.
Pensar em como dar continuidade, né?
É, trabalho tão bonito e que vai acabar.
É, mas eles vão ter que pensar, de repente, né, em como dar continuidade, encontrar pessoas que têm esse dom e que gostam do artesanato.
É.
E, de repente, pode ser, não ser a família, mas os produtos, né, continuam a ser ofertados.
Vai que encontra um amigo, um outro artesão que queira continuar produzindo aquilo, né?
E que não tem oportunidade.
Coisa, né? Não é a história da sua vida que continua, né?
É,
você já terceirizou, já passou para outra pessoa.
É só o produto mesmo que vai continuar, né, na história.
Mas eu deixo, assim, o convite para quem for à feira, sabe? Olhe a feira não só pelo artesanato. Comece a ver a feira pelo lado do artesão. Converse com essas pessoas. Vocês vão encontrar histórias assim fantásticas. E depois que você conhece as histórias, você não olha mais para aqueles produtos pelo preço. Você olha pelo valor que ele tem, pela história que ele carrega naquilo, sabe? É muito bacana.
Legal. É, eu estive, né, na sua apresentação, lá na sua defesa, lá da dissertação de mestrado. E aí eu vi que você foi bastante elogiado pela banca avaliadora. É justamente por esse fato de você ser um administrador e de você trazer esse lado mais humanizado, né, da administração, envolvendo as pessoas. E muitas vezes a gente vai fazer uma pesquisa, você está sempre focando no caso de sucesso, na maior eficiência, na maior produtividade, no maior resultado. Sempre é um super caso de sucesso e que a gente quer trazer e que a gente acaba querendo contar, né? E você foi por um outro lado, né? Você foi pelo olhar do ser humano que está ali atrás de todo aquele processo.
É, eu trago isso um pouco aí pela educação que eu recebi da minha avó, né? A minha avó, ela morava aqui em Curitiba, no interior, ela me trouxe para estudar aqui na capital, né? Que era o bacana da época, estudar na capital. E eu aprendi um pouco isso com ela, tanto que hoje, nas minhas aulas também, eu tenho esse olhar um pouco assim para o aluno, não apenas que estou formando um administrador, mas que a gente precisa colaborar para o desenvolvimento humano dessa pessoa. Porque esses alunos, eles vão administrar não coisas, né? Não vão administrar máquinas, eles vão estar gerindo pessoas. Então, eles precisam ter um pouco desse olhar. E eu acho que eu carrego um pouco isso, desse olhar pelo ser humano, né? Essa preocupação com o ser humano. E daí eu levei isso, acabei levando isso para o mestrado também.
É, né? E eu, inclusive, agora aqui, né, para contar para todos os nossos ouvintes, que você foi convidado para que essa sua dissertação se torne um livro, é verdade?
É verdade. Então, a orientadora, ela pediu, né? Obrigado. A orientadora, ela pediu que a gente trabalhasse nisso. E o pessoal também do Instituto de Turismo, eles me convidaram para fazer a apresentação da dissertação, né, final ali para eles. E também tem essa proposta surgindo de se montar um livreto ali para a feira, em cima dessa história. Então, estamos assim, amadurecendo a ideia, começando a caminhar com isso aí.
É, mas com certeza
vai
sair um trabalho, né, e um resultado muito interessante, muito bonito, né, Júlio? Júlio, então, olha, a gente já está ali nos 5 últimos minutos aí do nosso programa. O que mais você gostaria de falar sobre toda essa tua pesquisa, todo o resultado aí da sua dissertação?
Então, o resultado que nós chegamos, buscando levantar se esse artesão ainda é realmente um artesão, ele domina todo o seu processo produtivo, se não há interferência de grandes máquinas, né, de uhum. tecnologias que alterem esse processo produtivo,
uhum.
Felizmente concluímos que realmente é artesanato que tem na feira.
Puxa, que bom.
Eles usam pouquíssima tecnologia. Podem comprar artesanato, que é artesanato de verdade. Eles usam pouquíssima tecnologia. E quando falamos de tecnologia, estamos falando de tesoura, de martelo, de formão, né, que tudo isso é tecnologia.
Uhum.
Então, eles usam essa tecnologia muito básica. Né?
Uhum.
O que nós encontramos assim, de mais avançado foi uma furadeira. Que
nossa.
Ele tem, que usa o pé para acionar a furadeira, mas porque ele faz muitos furos constantes no artesanato dessa pessoa específica.
Uhum.
Os demais, não. É tudo muito manual. Eles usam muita expressão que, eu uso a tesoura para recorte, eu uso a impressora para poder ampliar o desenho, mas na hora de dar vida ao produto, são as mãos que fazem isso.
Uhum. Então, dar vida ao produto, essa expressão.
Muitos usam essa expressão. Na hora de dar vida ao meu produto...
Poxa, que lindo, né?
É muito bacana. Então, para eles, aquilo não é só um produto, né? Aquilo é uma parte da vida deles ali.
Uhum.
E a conclusão foi que esse artesão que está na feira, ele vem trazendo uma história de família, ele quer manter a tradição, a cultura familiar, ele não usa tecnologias avançadas para interferir no seu artesanato, e o sonho de vida deles, de futuro, para todos eles, assim, apenas duas pessoas que percebem que não terão como dar continuidade à feira, porque os filhos não querem continuar, né, que falaram que não, mas os demais falaram que daqui a 5 ou 10 anos, se eles tiverem força, querem continuar na feira. A feira, para eles, não é simplesmente um lugar para expor o artesanato, mas é um lugar de vida deles, onde eles transpiram experiências, trocam informações, conhecem pessoas, eles vivem a feira no seu dia a dia.
E eles têm alguma dificuldade em relação à gestão do negócio deles?
Eles têm. Porque como eles têm uma preocupação muito grande em produzir, eles se preocupam muito no controle financeiro, de estoque. E isso foi um trabalho que nossos alunos fizeram, né, o ano passado.
Isso.
Ajudaram alguns artesãos a se organizarem nesse aspecto, né? Mas não temos como atender os 1.500 da feira.
Pois é.
Mas está aí um espaço aberto para quem tiver interesse em, de repente, desenvolver...
E é um campo maravilhoso,
nossa,
né?
De repente, fazer um PBL ali, desenvolver um TCC em cima dessa feira. É muito bacana, tem espaço.
Puxa, que legal, Júlio. Júlio, agora sim, para encerrar, para finalizar essa nossa fala aqui, lógico que você vai poder voltar outras vezes e já fica aqui o convite, né? Principalmente quando você estiver com o teu livro ali em andamento.
Opa,
né?
Muito obrigado.
Mas qual mensagem que você deixa para os futuros administradores?
Olha, primeira coisa, tenha um olhar voltado sempre para o ser humano. Quem vai fazer a sua empresa prosperar vai ser o ser humano. Quem pode quebrar a sua empresa é o ser humano. Então, seja ele o seu cliente ou o seu funcionário, o seu colaborador, o seu sócio ali, porque o seu colaborador, ele não precisa estar lá no seu contrato social, ele é o seu sócio. Ele é uma pessoa que pode ver a sua empresa de uma forma que ele veste essa camisa, que ele tem orgulho de trabalhar, ou pode ser uma pessoa que não quer, ele quer acabar com a sua empresa. Então, quando você entra na faculdade e começa o seu curso, não comece pensando, vou administrar empresas, mas vou administrar pessoas. E pessoas têm sentimentos, pessoas têm famílias, pessoas têm valores que devem ser respeitados, observados. E o bacana é que essa diversidade cultural que nós temos, essa diversidade de valores, de histórias de vida, é que fazem com que as empresas possam funcionar de uma forma harmônica, onde as pessoas se complementam, trocam experiências, trocam informações, enriquecem o seu conhecimento e passam isso adiante. Quando vocês estiverem em empresas, seja elas do tamanho de uma multinacional ou do tamanho de uma barraquinha de uma feira, porque cada barraquinha daquela é uma empresa, é um microempreendedor que está ali. Olhe primeiro a pessoa que está por trás de cada trabalho, de cada artesanato, de cada produto que vocês fizerem. Sempre existe uma mão humana cheia de sonhos e de esperança. Então, alimentem esses sonhos, essas esperanças, e o resultado que vocês terão dentro das empresas será fantástico.
Muito bom, parabéns, Júlio, muito legal mesmo, né? Essa sua mensagem aí, e a gente vive assim, muito numa fase assim, de competição, né? As pessoas estão sempre competindo o tempo todo, ao invés de cooperar, e a competição, né? Trazer as pessoas juntos, fazer parte da sua equipe, e a equipe entregar o resultado, é que é o mais difícil. Você sabe, Júlio, que eu acho que o nosso sucesso no curso de administração, e eu posso falar isso, você sabe disso, porque você faz parte da equipe, é devido a essa nossa equipe, essa nossa cooperação, né? E essa nossa equipe ali de união e de um ajudar o outro e não de competição, de um querer puxar o tapete do outro, né, Júlio?
Se não tiver uma boa liderança, Vanessa, não adianta ter uma boa equipe, tá?
Então vamos lá, gente. Estamos chegando ao fim do programa Café com Gestão. Hoje recebemos aqui o professor Júlio César Bernardelli, que nos deu muitas informações sobre o perfil do profissional da Feira do Largo da Ordem. Muito obrigada pela participação, Júlio. Agora só rapidinho, o pessoal te acha nas redes sociais?
Sim, é só procurar Júlio César com Z, e depois em seguida escreve Uninter. Já vai aparecer a minha imagem lá.
É, LinkedIn,
WhatsApp,
WhatsApp
Facebook,
também aparece?
Aparece. Se procurar no
Instagram.
Face, no Face tem meus contatos todos também.
Beleza, gente. Olha, se você tem alguma sugestão de pauta, envie para nós no Facebook. Aí sim, programa Café com Gestão, tudo junto. Esperamos que no próximo programa você, ouvinte, esteja também conosco. Uma excelente semana a todos e a todas. Até mais.
Tchau.
Tchau, tchau.